Até porque às vezes você tá cantando para milhões de pessoas e essas pessoas não estão prestando atenção em você. Então eu acho que viver de música é, em primeiro lugar, estar aberto para isso, para as possibilidades, entender que a música é um trabalho, né? Então se eu faço um grande show hoje, eu vou descansar amanhã, eu vou, mas assim, de repente lá para as 3, 4 da tarde, eu já vou começar a ver a minha agenda e perguntar como é que estão outras coisas, né? Eu acho que ninguém é obrigado a ficar passando necessidade, né? Não é por aí. Mas eu digo que enquanto eu puder e tiver forças para fazer com que a minha voz e a minha música seja o meu pão e a diferença, eu vou lutar. Entendeu? Se não tiver jeito mesmo, galera, me dá aí um... eu vou fazer outra coisa. Mas não é esse o objetivo. Eu acredito piamente que eu posso conseguir, porque se eu cheguei até aqui... eu tenho capacidade e pessoas como você, como obrigada. Os ouvintes, sejam bem-vindos à família da Negra, que podem colaborar para que eu continue nessa jornada.
Quantos projetos são hoje, Janine?
Eu me considero hoje... acho que dois produtos básicos, digamos assim, né? Que eu sou o Samba da Negra e tenho a Janine Matias, que está aí pleiteando mesmo esse nome nacionalmente, até mundial, né? Fizemos a nossa primeira turnê agora. No começo do ano, internacional. Mas eu tenho também a IFÉ Personalizados, que eu faço literalmente personalizados voltados à música. Mas se alguém quer, vai ter uma festa, vai ter um evento, a gente faz também por fora, né? Mas eu tenho show, acabamos de fazer um show de voz e piano com a Clubber, que
linda,
tá incrível,
maravilhosa.
Assim, que a gente quer muito também trabalhar esse material. Então, no momento, eu me considero esses dois produtos, mas eu tenho outros braços. Tem essa coisa que hoje não basta ser cantora, tem que ser blogueira. Então, a gente está muito também nesse lugar de desenvolver, né? Buscando espaços ali para que eu possa desenvolver um pouco isso. Eu gosto de me comunicar. Mas eu acho que eu não posso abrir mão da música. Acho que esse tem sido o meu maior objetivo, assim, né? E tenho falado com as pessoas que trabalham comigo. Eu adoro fazer um monte de coisas, eu sei fazer, mas eu preciso voltar a fazer música, eu preciso voltar a ter tempo pra estar aqui, dialogando com você e com os nossos ouvintes, com os meus fãs, né? Então, é isso, mano. A música, ela é incrível, mas ela é um trabalho.
É um trabalhão, né? É um trabalhão gostoso, tem suas dores, tem suas delícias. E me conta um pouquinho dessa turnê, que loucura, né? Que loucura e que delícia.
Essa turnê, ela veio através também de duas pessoas muito importantes, que é a Adri Menegali e a Rafaela Gonçalves, que estão lá em Portugal. Eu já tinha esse contato com elas. E aí, a música também me trouxe uma pessoa muito importante, que já tinha um lugar especial no meu coração, que é a Mari Mercedes. Hoje ela é minha manager, minha produtora, né? E aí, eu tinha já falado, olha, eu tenho esses contatos, ela tinha também esse sonho, essa vontade. Ela falou, meu, acho que é o momento que você merece estar lá e eu quero fazer isso. Então, foi também muito especial, porque... a gente já tinha um pouco de contato. Eu tinha recebido há um tempo atrás o Rodrigo, que ele também é um grande artista brasileiro que está em Portugal. Ele veio para Curitiba e eu recebi ele no Samba da Negra, né? Que o Samba da Negra tem essa coisa de ter sempre participações. Porque eu não sabia a dimensão do que eles faziam em Portugal. E aí eles me convidaram para abrir o Carnaval de Coimbra. Eu fui representar
que
mesmo
demais.
O nosso país, né? Tínhamos vários brasileiros lá, banda incrível, é um trabalho imenso que eles fazem, mas eu fui convidada para abrir, né, lá e tá representando o nosso país, então foi incrível, foi 5 mil pessoas, e depois a gente fez um circuito também incrível, que ele esteve ali com a gente. E foi essa junção, né? A Mari Mercedes,
uma querida,
que a minha produtora estava ali firme e forte na contenção e viabilizando também para que a gente pudesse estar ali nessa linha de frente. E as meninas que também já estavam nesse escopo de produção, né? A Adri Menegali foi uma das minhas primeiras DJs aqui em Curitiba. Ela fazia também muitas festas.
Sim.
Fez o Misture-se, depois, né, Misturicalha. E a gente fez muita coisa também. Eu lembro, mana, que a gente fez uma festa na Trajano Reis, que deu 700 pessoas.
Eu lembro dessa festa. Janine, eu lembro dessa festa.
Foi muito
foi
bom.
Foi muito legal, assim, eu não acreditava que vocês fizeram.
Tipo, não acredito, né? Então, é isso, né? São as conexões que a música traz.
São. E abro, lembrando da Trajano, como eu tinha falado, são poucas pessoas que eu posso falar da Casa 102 aqui. Uhum. A Casa 102 é uma casa colaborativa. A Casa 102 trouxe para muitas pessoas de Curitiba muita coisa. Muitos encontros, muita troca. E foi na Casa 102 que a gente se conheceu, né? Lá no iniciozinho,
exatamente.
Lá no primeirinho.
Quero só ressaltar aqui, gente, é Rodrigo Silveira, o nome do artista e produtor que me recebeu lá em Portugal também, que abriu também portas ali, o Neném da Chalé, tanto Bate Até Que Samba, acho que é importante a gente falar também.
Sim, é super importante.
Das pessoas que estavam ali com a gente, o Stay Flow, muita gente especial.
Ai, o Stay, que saudade de você, espero que você escute. Receba meu abraço.
Michelle
apertado.
Mara também tá lá, muita gente. Sim. Linda, assim, nossa. A Casa 102, ela é um espaço que ela sempre esteve muito no meu coração, né? Porque eu sou uma artesã.
Sim.
Acho que não existe ex-artesão. Então, ela tinha, né, esse olhar colaborativo, não só de artesanato, mas de empreendedores da cidade. E aí, na época, eu lembro que a gente tinha lançado uma colaboração, né? Crowdfunding, na época. Tinha outro nome, mas nada mais é do que um aporte que as pessoas compram antes o produto para que a gente possa viabilizar. Então, eu queria fazer o meu disco, meu segundo disco, e a gente tinha lançado ele, mas ainda estava aquela coisa meio, não estava rolando. E aí, a Dai, na época, abriu ali, também na época, se eu não me engano, o Luan.
O Luan da Gasp, eles
da
já
Gasp,
estavam lá, tava isso. Na época Gasp, a Bogotá, tava com a produtora.
Olha
ainda
aí.
Lá,
então.
Cami da Farrapa, acho que já tava, foi meio início, gente, nós estamos falando isso de 9 anos atrás.
E aí foram essas pessoas quem me deram uma oportunidade pra gente fazer um evento lá pedindo essa doação, então eu cantei, eu fiz um pocket show, e ali, naquele dia, uma pessoa, que até hoje eu não sei quem é, doou R$5.000 para eu fazer o meu disco, assim. E foi maravilhoso. Depois eu tive outras colaborações, mas foi marcante, né? Porque eu realmente estava assim, R$0 e apenas um grande sonho. E foi muito lindo, né? Eu demorei ali 1 ano, na verdade, para fazer esse disco. Mas ele aconteceu e foi a Casa 102 a virada. E fora isso, eu acredito que assim, o escopo de propósito que essa casa teve, ainda tem, né? Porque
ainda
ela
tem.
Resiste. Ela ainda está ali. Ela é muito incrível. Por um lado, eu acho muito triste que Curitiba não olhe para essas iniciativas como algo que deve ser pautado até pela prefeitura, sabe? Ou sei lá, alô ouvinte, você que gosta de investir, procura a gente para estar com a gente. Tem muitos projetos maravilhosos.
Tem muita coisa
na nossa
boa.
Cidade. E essa casa, ela é uma casa muito especial, né? Eu conto hoje com o Brechó das Pretas para ser o espaço de vendas da IFE Personalizados, né? É o ponto de vendas fixos ali.
E o Brechó das Pretas, um outro lugar necessário. É lei conhecer.
Isso.
Turistas, saiam do circuito, tem muita coisa legal. A gente já falou da Casa 102, Brechó das Pretas, anotem.
É isso,
tem um circuito muito lindo e legal para ser conhecido aqui.
Isso, e é um coletivo de mulheres pretas, né? São as únicas mulheres empreendedoras que têm um espaço na cidade. Isso também é importante de se falar. E eu quero só agradecer, sabe, a toda essa galera que tá aí produzindo na nossa cidade, fazendo marcas incríveis. Eu já tô aqui de Canvas Rocio, tô de Ouso Oficial, eu tô sempre, né, a trança da Deb, eu tô sempre cercada por pessoas, porque é isso que eu carrego, né? Tudo que eu sou, tipo, como que você tá? Porque eu acho que também como artista, a gente tem que retratar o que tá acontecendo.
Sim.
Tem uma frase da Nina Simone que eu amo, que é: ser artista é retratar o nosso tempo. Então, nesse tempo, quem são as pessoas que estão produzindo nessa cidade? E aí, pra mim, o meu trabalho também é esse, né? De estar propagando essas pessoas. A gente tem uma rede enorme que me mantém de pé e eu acredito nisso. Eu
também acredito muito nisso. É isso que me move. Essa rede gigante, e falando em toda essa força, em todas essas mulheres, vamos de Pérola Negra.
Vamos lá. Música de Val Andrade, especialmente pra vocês. Pararará, parapapará. Diretamente pra essa fábrica de música, de amor à cultura. Vem com Janine Matias. Nada muda, nada importa, nada faz qualquer sentido agora. Você me ignora, mas no fundo chora, tendo que viver e me ver passear por aí pela rua, ostentando minha cor, minha alma nua. Sinto muito, é que eu aprendi a me amar, apesar de todo o desprezo deste teu olhar. Você me reprova internamente, dizendo que eu não mereço minha cor, meu endereço e o preço que paga na vida que tem. Mas, hein, eu não tô preocupada com isso. Minha fé em mim mesma é o meu compromisso. Veja bem, eu não tenho intenção nenhuma de mudar alguma coisa em você. Essa cara de reprovação, então por que tanto ponto de interrogação? Se você é feliz sendo quem você é, eu vivo a ser pérola negra, negra mulher.
Linda, 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 linda.
Negra mulher.
Coisa linda. E é muito bonito isso no teu trabalho, né, Janine? É porque você enaltece, né, esse ser que é a mulher negra. É, e de uma forma muito bonita, assim, de uma forma muito sensível e muito alegre.
É que eu digo assim, né? Dificuldade já tenho, não precisa acrescentar. Se a gente for abrir aqui, alô ouvinte, abrir o canal aqui, que conta a sua tristeza do dia, entendeu? Qual boleto você não pagou? Então, assim, é, eu acho que a nossa sociedade, a gente tá numa pós-pandemia, né? É importante falar sobre isso. A gente voltou, todo mundo tá, né, presente, sobrevivemos a essa tragédia, né? Pra mim é uma tragédia. E, mas assim, é muito importante a gente dizer que não tá tudo bem pra todo mundo. A gente ainda tá num processo, o nosso país inclusive ainda tá numa crise econômica. Então assim, é, eu acho que se a gente ficar batendo muito no que não dá certo, eu já sei o que não tá dando certo. Eu quero saber pra onde a gente vai, o que que a gente pode fazer pra transformar. E na minha música eu busco muito falar sobre as coisas que acontecem. Eu tenho o meu modo de protestar, mas eu não gosto de trazer um ar, digamos assim, depreciativo. Não estou falando que protestar ou falar a verdade é depreciativo. Eu estou dizendo que eu não gosto de trazer energias que me lembrem o quão sofrido é, às vezes, estar ou ter passado por algumas situações. É, porque eu prefiro citar coisas e dizer, ó, mas podemos ir por aqui. Ou, ó, aconteceu aquele caso de racismo, mas vamos fazer tal coisa aqui. É, e dou lugar e espaço também para quem tá mais nessa energia do embate, porque é importante, né? Sem o protesto a gente não teria algumas revoluções.
Exato.
Mas é a minha forma, eu fiz um pacto e é o que me faz bem também. Porque eu sou muito emocional. Geminiana.
Eu brinco que eu carrego as dores do mundo, assim. Tem vezes que é melhor.
Então, se eu faço músicas onde eu vou ficar falando sempre muito de algumas questões que me atravessam, eu não vou conseguir transmitir o que eu quero, que é que nós possamos sair dessa retórica, sabe? É, mas é o meu jeitinho, tá tudo bem.
Sim, e tem... tanto na música quanto na arte, como em todas as todas as manifestações, assim, tem o espaço do choro, tem o espaço da briga. Exato. E também tem o espaço do caminho. É muito legal você trazer essa visão do caminho, né, de para onde vamos, assim, não que seja uma lei, mas e é realmente isso, né? Estamos ainda sobrevivendo, né? E sobrevivendo doentes ainda, né? Porque a gente não foi tratado.
Estamos aqui hoje nessa fábrica de cultura boa para tratar o coração.
É, a gente usa a hora do almoço para tratar dos nossos males. Na verdade, não são dos males. A fábrica de sons, ela traz música autoral, ela mostra que a gente tem uma produção incrível. Você falou um monte de nome aí, né? Você falou da Michelle Mara, você falou do Steak na fotografia, e veio falando de vários nomes, que a cena curitibana, ela é muito rica, né, Janine?
Ela é. Como eu não sou daqui, eu sempre levantei essa bandeira. É, de que aqui é um celeiro artístico. E, embora a gente tenha várias problemáticas, isso é inquestionável, né? A gente tem artistas que são incríveis e estão também hoje também no topo da música nacional. E eu realmente devo muito, assim, a muitos artistas da nossa cidade. É, hoje a gente tem aí na nossa cena a Rúbia Divino, tem o Wes Ventura, Nego Xande, Léo Fé, Ricardo Salmazo, Rogéria Holtz, Iria Braga, são tantas mulheres incríveis, né? Eu lembro que um dos primeiros feats que eu fiz também foi com a Cida Irã.
Nossa, Cida maravilhosa.
Que é também uma mulher incrível, que fala desse lugar de cura, né?
Sim.
E como a gente tá também no meio do almoço, eu quero falar pra vocês da Raíssa Faye, que ela é vegetariana.
Sim,
e ela também traz isso pra música dela, né? Então, eu acho que também é muito legal a gente falar que música também tem um espaço que alimenta a alma, mas que a gente também fala do corpo. No meu disco Dendê, por exemplo, né? E dei esse nome ao disco, mas eu falo também de algumas coisas. Eu regravei Semba dos Ancestrais, que fala da comida africana, né? Então são formas, e sim, a nossa cidade é um celeiro. Eu comecei a tocar aqui com o Matheus Braga, que é também um artista incrível.
Sim.
E tem também essa coisa voltada pro norte, pro nordeste, fala também dessa região. Mas olha, mana, graças às deusas, a lista é imensa, né? Eu ando mesmo lado a lado com muitas pessoas especiais e que estão aí firme e forte vivendo da música em Curitiba.
Exato. Eu tenho a sorte, né, de ter cruzado o caminho de trabalho, de tudo, com pessoas muito incríveis. Aí você veio falando assim, uma lista de nomes. Ai, as Elises! mais uma vez, essa fantástica fábrica de sons, um projeto da Rádio Cultura, mais livre de todas, Cultura M930, transmitida também no YouTube, ao vivo, aqui de Curitiba. E as Elises, para quem não conhece, é um projeto idealizado pela Ieda Godoy, outra grande mulher de Curitiba.
Verdade.
Eu devo tudo que eu sou. Não tudo, porque eu devo, tenho que dar uma parte pra minha mãe, senão ela briga.
Verdade, hein?
Mas tem esse projeto das Elises, né? Que é uma homenagem à Elis Regina. Com...